Boa noite, amigos guadalupenses. Eu peço aos vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 18 de abril de 2016. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe.
Da esperança, exuberante quanto o solo mantém, regada no tempo com abastança, rica fauna e flora sustém, despertada para horizontes definidos, ao chamado do progresso veio então, ordenado o êxodo, corações unidos, Guadalupe consola a ascensão. Majestosa no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, nações abertas, acolhida, ofertada, exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região, gera energia em grande porte, mundo turístico repleta a atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada, pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A margem do caudaloso, velho monge, majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada.
Podemos sentar. Eu peço o secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da 8ª sessão plenária ordinária. Aos 11 dias do mês de abril do ano 2016, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Rodrigues dos Santos, Everto Rodrigues dos Santos, reuniram os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mouzinho, primeiro vice-presidente, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, o segundo vice-presidente, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, José Lourenço Mozinho Mota Zé Mota e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceram os senhores vereadores Francisco Fernandes, doutor Fernandes, primeiro secretário, e Jesse James Lima Miranda, segundo secretário. Ausências justificadas. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Lido o comunicado CM27-5341-2016 do Ministério da Educação. Expediente. O presidente Edvan coloca o projeto de lei 02-2016 de autoria da Prefeitura de Guadalupe, que dispõe sobre a doação de terreno à paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Em discussão. Usa a palavra durante a discussão a senhora vereadora Surama. Lido o parecer 2-2016 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Final. O presidente Edvan coloca o presente projeto de lei em votação. Projeto de lei 002-2016, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que é disposto sobre a doação do terreno da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, é aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. O presidente Edvan coloca o projeto de lei 01-2016, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, que autoriza o Poder Executivo instituir o programa Ginástica Popular a ser executado no âmbito municipal. Em discussão. Usa a palavra durante a discussão a senhora vereadora Surama. Lido o parecer 2-2016 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Final. O presidente Edvan coloca o presente projeto de lei em votação. O projeto de lei 02-2016 de autoria da vereadora Surama Martins, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Ginástica Popular a ser executado no Municipal, é aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Tribuna Livre. O presidente Edvan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os senhores vereadores. Lúcio, Zé da Inês, Surama, Amadeu Júnior e Alderico. O presidente Edvan fez suas declarações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. E o Amadeu, então secretário ad hoc, mandou digitar a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por ele e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum colega vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à sessão, eu peço ao secretário que faça a leitura da pauta do dia.
Comunicado CMO 173-B9 de 2016, de 1º de abril. Foi endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Guadalupe e sobre a entidade municipal de Guadalupe, o programa de alimentação escolar e ensino fundamental, a ordem bancária de R$ 8.382. Alimentação escolar para o EJA, R$ 174,00. Alimentação escolar creche, R$ 1.800,00. Mais educação fundamental, R$ 4.272. Alimentação escolar pré-escola, R$ 2.480,00. PENAT, duas parcelas, uma de 146,12 e outra de 9.6973. Agora outra parte de cota, a cota 1, que é emitida em 12/2, no valor de R$ 19.911,71. A cota número 2, de 9 de março de 2016, R$ 13.001,88. E finalmente a cota 12, de 12 de 1 de 2016, R$ 14.136,52. Outro comunicado também do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, CMO 173-70 de 2016, 1º de abril de 2016, endereçado também ao presidente da Câmara, tem entidade Caixa Escolar Beneficiária, Caixa Escolar Centro Educacional Ebenezer Gueiras, PDDE Estrutura, no valor de R$ 6.250. Agora, um projeto para concessão de título de cidadania, de iniciativa da vereadora Surama Santana de Souza Martins, sugerindo a concessão de título de cidadania guadalampense ao senhor Euclides Venturas da Silva. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica concedido o título cidadão guadalupense ao senhor Euclides Ventura da Silva. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Como justificativa, nobres vereadores. Euclides Ventura da Silva, natural de Fortaleza, Ceará, em 23 de, 10, de novembro de 1968, filha de Ciades Alves da Silva e Catarina, Ciades Alves da Silva e Catarina Ventura da Silva, e irmão de Euciades Ventura da Silva e Eudes Ventura da Silva. Veio para o Piauí acompanhado do pai, Ciades Alves da Silva, que em 1982 chegou a Teresina para dirigir na área artística e comercial a Rádio Clube AM. Em 1986, incentivado pela mãe com o apoio do pai, iniciou o aprendizado daquela que seria sua profissão para o resto da vida. Na Rádio Clube AM de Teresina, aprendeu com o pai a ser discotecário, operador de áudio e apresentador de programas musicais. Ainda em 86, seu pai, Ciades Alves, foi convidado para montar a programação e dirigir a Rádio Vale do Parnaíba, na cidade de Luzilândia. E lá, Euclides Alves, nome artístico, teve sua primeira carteira assinada. Em 1988, ainda ao lado do pai, transferiu-se para a cidade de Pedro II, onde trabalhou na Rádio Cruzeiro AM. Em 1989, deixou o pai e seguiu carreira solo, indo trabalhar e morar em Piracuruca, onde tornou-se diretor-geral da emissora e iniciou seu trabalho na área jornalística. Em 1992, com a morte de seu pai, vítima de um infarto, Euclides Alves retornou para Pedro II e assumiu o lugar do pai na direção da Rádio Cruzeiro AM. Em 1993, para acompanhar sua mãe, que não queria mais residir em Pedro II, por estar depressiva com a morte do seu esposo, Euclides Alves retornou para Teresina, onde trabalhou na Rádio Tropical AM. Em 1994, recebeu o convite para retornar a Piracuru e trabalhar novamente na Rádio Sete Cidades AM. Em 1995, assumiu a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Piracuruca e Coordenação de Comunicação da Câmara da mesma cidade. Em 1996, deixou a Rádio Sete Cidades e assumiu a direção da Rádio Alerta FM. Viveu em Piracuruca até 2007, quando mudou-se para Cocal para assumir a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Cocal, onde ficou até 2010. Em 2010, recebeu o convite para trabalhar e morar em Guadalupe, na Rádio Guadalupe FM 97.5. Na emissora, assumiu a direção geral desde o dia 7 de fevereiro de 2011. Ao longo destes 5 anos, Euclides Alves tornou-se líder de audiência e credibilidade, um profissional respeitado e querido, também polêmico por cobrar ações e criticar a falta de ações por parte da Prefeitura de Guadalupe. À frente da Guadalupe FM 97.5, hoje apresenta o programa Show 97, de 8 às 11h30, de segunda a sexta. Instante de Força, de 18 às 19, também de segunda a sexta. Guadalupe Notícias, de 12 às 13, de segunda a sábado. E Falando Sério, ao domingo, de 12 às 13. Em 2016, Euclides comemora 30 anos de carreira sem nunca ter se afastado do rádio. E estes 30 anos serão comemorados aqui em Guadalupe, em junho de 2016. Por estas razões que apresenta ao plenário o presente projeto de lei. Assim, submeto o projeto de lei contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Agora, projeto... Outro. Só um momentinho. Continuando, tem outro título de cidadão proposto pelo Surama Santana de Souza Martins. Concede título de cidadão de cidadania guadalupense ao senhor Jorgiano Fernandes Lima Neto. O presidente da Câmara Municipal do Estado do Piauí, de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor Jorgiano Fernandes Lima Neto. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Nobres vereadores, Jorgiano Fernandes Lima Neto, o mais jovem deputado estadual desde 2015, é deputado estadual. Foi secretário executivo da Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura Municipal de Teresina de 2013 a 2014 e foi presidente do Partido Social Democrático, PSD Jovem, no estado do Piauí. Como deputado estadual, contribui muito por Guadalupe, trazendo ações e melhorias. Por estas razões que apresento ao plenário o presente projeto de lei. Assim, submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação.
Feita a leitura de 2 projetos de lei de iniciativa da vereadora Surama, projeto de lei 03/2016 e o 02/2016. Eu vou mandar tirar a cópia e encaminhar para cada vereador a cópia do projeto e encaminhar para a comissão dar seu parecer. Foi feita a leitura da pauta do dia. E faculta a palavra os vereadores que queiram fazer uso da palavra. Algum vereador? Vereadora Ana Lúcia. Mais algum vereador? Vereador José Mota. Vereador Jesse Rames. Vereadora Surama. Vereador Amadeu Júnior. Fernandes. Vereador Alderico. Surama. Aí Amadeu Júnior. Fernandes. Alderico. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhora e senhores vereadores, presidente desta casa, povo de Guadalupe, as pessoas que aqui estão presentes, nosso boa noite. Iniciarei minhas palavras hoje, dizendo que infelizmente eu tenho até que perder um pouco do meu tempo para dar as respostas que aqui são dadas, que a gente fala agora no início, aí no final o vereador vem aqui, como não tem o que explicar, o que justificar das coisas que aqui nós falamos, eles partem para a questão pessoal. Então, o vereador Alderico, na última sessão, quando falou aqui no final, disse até que a vereadora Lúcia tinha que precisar, se estivesse administrando essa prefeitura, estava até presa. Eu quero só dizer, senhor vereador Alderico, que eu administrei essa casa pelo período de 2 anos, no meu primeiro mandato, sendo a vereadora menos votada naquela ocasião no município de Guadalupe, mas foi com muita honra, com muito carinho, com muito respeito e com muito amor a este poder. Está aqui hoje, com ações que a vereadora Lúcia fez para todo mundo ver. Não precisa que eu diga, que eu especifique aqui, mas os vereadores desta casa e o povo de Guadalupe sabe, tem a consciência e viu na época que eu administrei essa casa como administrei com responsabilidade. Minhas contas foram reprovadas, sim, vereador Alderico, mas se o senhor vê lá o motivo, não foi por roubo, nem por desvio, nem por falcatrua nesta administração desse poder. Foi por uma questão... simplesmente, porque eu digo é simplesmente, uma questão burocrática na área de contabilidade. Mas tenho orgulho e digo que faria tudo de novo. Porque eu, vereadora Lúcia, naquela ocasião que fui chantageada pelo prefeito desse município, que se eu voltasse a ficar do lado dele, ele liberava no orçamento o recurso que era desta casa. Por esse motivo eu digo e repito, tenho minha consciência limpa. Minhas contas estão reprovadas. Mas não se preocupe não, vereador Alderico. Nem eu, vereadora Lúcia, que tive as contas reprovadas, não estou preocupada. O senhor está muito preocupado comigo. O senhor tinha que se preocupar e dar resposta às indagações que nós aqui fazemos. De erros, de pura irresponsabilidade administrativa e incompetência desse prefeito. Mas o senhor nunca veio aqui para dar uma resposta. Inclusive, vereador Alderico, quando a vereadora falar, eu só falo com certeza. Mas hoje o cidadão de Guadalupe me ligou e me lembrou. Mas eu não tenho a certeza. Eu vou pegar é a certeza. Eu vou é trazer a prova para mostrar ao povo de Guadalupe que na época que o senhor foi presidente desta casa, o senhor não pagou o INSS dos vereadores. Precisou ir mendigar e pedir favor ao prefeito, para o prefeito pagar o débito dele dessa casa. Eu vou repetir que foi uma informação que o cidadão de Guadalupe me deu. Mas eu vou investigar e vou trazer a verdade aqui a mostrar ao povo de Guadalupe. Se o senhor começa seu discurso dizendo que não sabe onde é que a vereadora Lúcia disse a receita do nosso município durante o ano de 2015, é porque o senhor é muito mal informado. É porque o senhor... comprove agora, senhores guadalupenses, povo de Guadalupe e vereadores desta casa, que nem ao líder do prefeito, o senhor prefeito dá informação nenhuma. É um desinformado. É um desinformado. Porque o que eu disse aqui, digo e provo e mostro, está aqui no balancete. Até disse para o senhor que o senhor ligasse para a contadora e dissesse que ela tinha errado. O senhor lembra quando eu disse semana passada? O senhor ligou, errei, ela consertou, porque o que está aqui, senhoras e senhores, vereador Alderico viu só isso aqui, que a gente recebe aqui, o extrato do Banco do Brasil, das receitas que o município recebe. Mas só que não é só em conta do Banco do Brasil que entra dinheiro nesse município, não. Eu vou repetir. A nossa receita no ano de 2015 foi R$ 26.579.655,81. Tivemos um déficit de 2.063.167. Totalizando 28.642.823.42. A prova é tão grande. O senhor não pegou, não, vereador. O senhor não conversou com ninguém, vereador. Amanhã eu irei mostrar ao povo de Guadalupe. A prova é tão grande que a mesma receita foi a despesa. A despesa do nosso município também no ano de 2015 foi de 28.642.000. Agora, só que ele nem recebeu informação e nem o prefeito e nem ninguém orientou a ele. O nosso município recebeu verbas de convênio. E tudo que se entra no nosso município é receita. Ou não é? O carro compactador de lixo é receita do nosso município, porque o dinheiro veio. Ele está dizendo, eu estou falando é de receita. Eu estou falando é o que está no balanço geral. Infelizmente o senhor não teve nem o cuidado de olhar, nem o cuidado de perguntar ao seu excelentíssimo senhor prefeito, que a vereadora Lúcia tinha dito aqui um valor e não é verdade. Mas é a pura verdade. É a pura verdade. Quando eu disse naquele dia que hoje eu quero corrigir, que o nosso débito era de 6.128.000. Mas estes 6.128.000 reais é de débitos de contas parceladas, como INSS, Eletrobras, a Gespisa e IBAMA. Nosso município tem esse débito com essas empresas, essas instituições, de 6.122.000. Mas o nosso débito de contas que ficaram a pagar de 2009, 2014 e 2015 é de 5.782.672. Então, hoje a vereadora Lúcia diz que o nosso município tem um débito de contas parceladas e de restos a pagar de 11.911.211. É este o débito do nosso município. Agora, senhoras e senhores, vereador Jesse James, eu queria lhe dizer em particular que este é o débito deste município. De restos a pagar de 5.782.000. Mas, quando a vereadora Lúcia e vereadores da oposição passaram o ano todo pedindo que o prefeito dissesse como andava a situação financeira do nosso município, e ele nunca nos respondeu. Mas quando eu vejo que ele sabia, que ele tinha consciência que nosso município já tinha esse débito lá de 2009 e 2014. E entrou os débitos de 2015. E ele nada fez. E ele não se pronunciou uma sequer vez. Que ele tem folhas de pagamento do início do ano de 2015. Que deixou que não pagou. A quem trabalhou. Ao pai de família. Quando eu vejo, quando eu provo, está aqui a prova. Eu só posso dizer e repetir até o final deste mandato. É o governo, é o prefeito mais incompetente que Guadalupe já teve. É o governo é a administração mais irresponsável que esse município já tem. Basta, senhoras e senhores, que nós vemos, sabemos dessa situação do nosso município. E ele, prefeito, sequer, um dia sequer, eu quero passar só mais uma informação aqui a respeito da COSIPA, da taxa de iluminação pública do nosso município. Porque ele justifica que o que recebe é só para pagar a iluminação pública das praças. Mas nada a ver. É um uso, é um serviço. A prefeitura tem que pagar. A taxa de iluminação que eu, que você paga dentro da sua conta de energia, é para se reverter em benefício à iluminação pública. Assim já diz a lei. Em 2014, nosso município arrecadou 108 mil. E em 2015, 186 mil. Então, nós tivemos uma arrecadação de taxa de iluminação pública no nosso município de 186 mil reais. E ele, para trocar uma lâmpada, para fazer qualquer conserto na iluminação pública, é chorando, dizendo que não tem dinheiro. Mas eu disse e digo aqui toda hora, nós é quem estamos pagando. Somos nós que pagamos aquela luz, aquela lâmpada, aquele poste que está lá em frente da nossa casa. Não é favor e não é benefício e nem é justificativa de não trocar uma lâmpada, de ver a nossa cidade, a situação que está. Com relação, senhor presidente, semana passada eu lhe fiz um pedido e o senhor não me respondeu. Eu gostaria de hoje repetir. Pedi que o senhor dissesse ao povo de Guadalupe se o prefeito repassou os 17 mil reais. Até isso, senhoras e senhores. O nosso prefeito, o prefeito de Guadalupe, ficou devendo a esta casa, que é expressamente proibido. É questão de improbidade administrativa. Mas ele ficou devendo esta casa. E eu pedi explicação semana passada ao presidente e ele não nos deu. Só para encerrar, senhor presidente, nosso município também foi penalizado com a multa do IBAMA no valor de R$ 37.842 o ano passado, no mês de julho. Mas também nós não sabíamos. Eu só quero, presidente, encerrando, dizer que, infelizmente, eu fui à prefeitura essa semana e peguei o contrato. Aliás, contrato não, aditivo. Já passou dos mais de 11 aditivos, 17 aditivos, que a empresa que faz a coleta do nosso lixo, do lixo do município, tem. Me surpreendi quando, na época, senhor presidente, que chegou o carro no nosso município, doado pelo governo federal, eu disse aqui que tinha certeza e que ia esperar que o valor da coleta de lixo do nosso município iria diminuir. Lógico, chegou um carro, o carro não é da empresa. Mas não, senhoras e senhores, foi o contrário. Deram foi um aumento. Agora, até o mês de maio, essa empresa vai receber R$ 1.244.988 pela a coleta de lixo do nosso município. Então, é tudo muito estranho nesse nosso município. É tudo muito estranho no nosso município. Quem deveria estar preso, vereador Alderico, era o senhor prefeito Ali Rodrigues Mouzinho. Porque ele não fez outra coisa no nosso município, a não ser desviar os nossos recursos. Porque nós estamos vendo e sabendo como é que está a saúde, a educação e as nossas ruas e a coleta do lixo, que tem dinheiro sim para pagar e é pago a essa empresa todo mês. Ele sim é quem deveria estar preso e não a vereadora Lúcia. Corta o senhor, é o presidente que determina, senhor vereador Alderico. Não é o senhor que é vice-presidente, não. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo disponível. Meu boa noite e um abraço ao povo de Guadalupe.
Com a palavra, o vereador José Mota.
Sim. senhores vereadores, senhoras vereadoras, plateia aqui presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e zona rural, que estão me assistindo agora, preste bem atenção o que eu vou falar. Alô, preste bem atenção o que eu vou falar. Eu sempre ando por aí e eu fico toda a vida indagado pelas as pessoas, filhos de Guadalupe, que moram fora daqui. Aí a pessoa me diz, Zé Mota, toda Câmara de Vereador, ela tem que ter no mínimo 9 vereadores. Aí perguntei, por quê, rapaz? Tu me pega essa pergunta. Digo, não, porque em Guadalupe só funciona 3 vereadores. Digo, como assim? Não, porque sai no Facebook só 3. E a Câmara, eu digo, não, rapaz, lá a Câmara com voto de 9. Não, mas só sai 3. Agora, fui esclarecido agora por quê e só sai os 3. Porque a Câmara não tem dinheiro para pagar todos os vereadores presentes. Só paga aqui a presença de 3. Isso é uma vergonha. Por isso é que eu estou dizendo, ó, esse ano de 2016 é ano de eleição. Preste bem atenção em quem vocês vão votar. Preste atenção em que vocês vão votar. Porque a Câmara tem dinheiro, sim, para mostrar todos os vereadores presentes. Então sai praticamente todo mundo ausente lá no Facebook, que é colocado aí, não sei por quem. E o povo de Guadalupe é sabido. Todo mundo sabe. Presta atenção, porque os 3 vereadores que saem aqui no Facebook estão aqui. E a indagação que eu recebo, eu não sei se vocês já viram, mas eu recebo demais conversando com a pessoa, comentando sobre isso. E esse ano é um ano de eleição. Preste bem atenção que esses vereadores são candidatos. E vejo bem se eles merecem um voto. Pelo trabalho que estão fazendo. Com desrespeito aos colegas vereadores. Isso, eu digo que isso é uma falta de respeito. Fazer um tratamento desse aos vereadores de Guadalupe. E eu vou dizer, porque eu soube agora. Agora foi que eu soube, mas eu vou dizer para a pessoa. Essa pessoa estão chegando aqui em Guadalupe nesse feriado. E eu vou dizer para eles como é a situação. É um caso sério isso daí, viu, meus amigos? Eu assistei aqui na passada, no meu período que eu fui candidato aqui, era formado aqui um boletim. Quem era vereador comigo aqui via como é que eu fazia. Um boletim mensal para cada vereador e a população. Porque o dinheiro que entrava na Câmara não era do Zé Mota. O dinheiro que entrava na Câmara aqui é do povo. Se vocês comprarem uma caixa de fósforo, vocês estão pagando imposto. E esse imposto está vindo para cá. E vocês não estão sabendo com o que está gastando. Na minha época, era discriminado aqui, item por item. Quem estava aqui, vereador aqui, Surama, Lúcia, aqui o Amadeu Júnior e Edivan, aqui viram como era que eu fazia aqui. Via como era que eu fazia. Era um boletim que eu recebia da Câmara X. Aí eu botava lá, vereador tal, uma diária. Encargos sociais, tanto. Energia, tanto. Telefone, X. Encargo, era tudo discriminado e era mostrado mensalmente, que eu vou trazer cópia desse boletim para mostrar para o povo de Guadalupe como era que eu trabalhava. Então é por isso que eu estou dizendo, preste atenção em quem vai votar esse ano. Povo de Guadalupe, preste atenção em quem vocês vão votar. Cuidado, cuidado, porque esse ano é um ano decisivo. Não adianta errar para depois, não, eu errei, não. Pense bem e faça, vote em quem você achar que merece. Agora é que eu vi aqui um pedido de cidadão guadalupense aqui. Eu não vejo motivo nenhum. Eu antecipado onde eu ler. Estou feliz. Eu não tenho. Se o cara trabalhou para fora em tal X, Y, não interessa para mim, não. Rapaz, a pessoa deve ter respeito. Não tinha cidadão, deve ler no regimento interno, na lei orgânica, diz quem é que merece um título de cidadão. Tem um tal de um deputado que trouxe, só porque ele trouxe um conjunto, um dia para tocar aqui, pago pelo governo do Estado, está pedindo título de cidadão para ele. Que história é essa, rapaz? Vamos trabalhar pelo povo, vamos respeitar o povo da minha cidade, Guadalupe. Porque a pessoa traz um conjunto dado pelo governo para tocar aqui meia hora na avenida, aí vamos dar um título de cidadão para o deputado. Que história é essa? Que história é essa? E eu, por isso que eu digo a verdade, o povo adivinha. Rapaz, o Zé Mota é aquele que vê as coisas e fala. E falo mesmo, porque Deus me deixou com essa coragem de dizer a verdade para o povo da minha cidade. Agora, uma coisa que está acontecendo aqui também, eu sei que está acontecendo, para ver o prefeito nem saiba. O caminhão do lixo está sem naquara, não sei por que motivo. Está lá o pessoal. Hoje eu recebi 3 reclamações. Não está indo na quadra. O motivo, não sei. Talvez ele nem saiba o motivo. Agora devia, já que tem uns carros de som que saem alugados pela prefeitura, para dizer isso aí, tinha direito de avisar na quadra o pessoal providenciar o lixo e jogar fora. E não deixar aquela fedentina. O lixo está lá. Então pronto, então vocês são beneficiados, o Zé Mota não é. Porque o meu está lá. Está lá. Quer tirar a foto? Amanhã eu vou até tirar a foto dele. Vou tirar? Está lá. Vergonha, é uma vergonha. Então estão pegando o lixo, é por cara. E o meu, eu não vou apanhar. Amanhã eu vou pegar, tirar a foto. Vou levar um fotógrafo lá. Vou tirar foto, porque já que o vereador Tazinho passou lá, mas lá na minha rua não passou. O que eu recebi foi denúncia. E o que eu tiver aqui, o pessoal me reclamar, pode reclamar para o Zé Mota, que eu tenha coragem de trazer para essa tribuna. Que aqui é o lugar de a gente dizer a verdade para o povo. Nós não devemos esconder nada. Nada. E vamos aguardar, meu senhor, que vem coisa pior aí na frente. O vereador Zé Mota vai trazer coisa para essa tribuna aqui, dessa Câmara. Vem aqui. Tenham cuidado e aguarde. Eu não sei se vai ser a próxima sessão, nessa agora do dia 25, ou ainda está na outra. Mas vai sair aqui. Vai sair, porque esse ano é ano de eleição e o vereador Zé Mota vai sempre estar lembrando o povo de Guadalupe em quem as pessoas saber votar. Não votar por enganação, por mentira, promessa enganosa. Chega aqui, nós estamos vendo o que nós estamos passando. E muito obrigado e aguarde a próxima ou a segunda reunião.
Com a palavra o vereador Jesse James.
Da mesa, presidente, vereadores e vereadoras, público presente e todos os ouvintes na zona rural e na zona urbana do nosso município, meu caríssimo, boa noite. Quero aqui iniciar minha fala relembrando da crise política que estamos vivenciando em nosso país. Esta crise política está acontecendo em toda a classe política. E, é claro, também reflete nesta casa, reflete em nosso município e reflete nos demais municípios do nosso estado e do nosso país. Tudo isso porque, às vezes, falta mais informação, mais esclarecimento àquelas pessoas desinformadas que às vezes não sabe qual é o papel de um político, às vezes não sabe diferenciar o papel do poder executivo e o papel do poder legislativo. Às vezes as pessoas criticam, vê as coisas como vão, é a cidade suja, é as obras paradas, é o que a gente está vendo no dia a dia. E às vezes quer culpar um vereador, quer generalizar. A cidade não existe vereador porque a cidade é abandonada. Às vezes falta informação para que aquela pessoa se conscientize e saiba que o papel do vereador é esse que nós estamos fazendo. Uma pessoa às vezes chega próximo da gente e fala que não vota em mais nenhum vereador dos 9 que estão aqui. Aí eu faço a pergunta, por quê? Está vendo a rua como anda, vereador? Inclusive na sua esquina. Escuro há mais de 90 dias. Não tem negócio de aceso hoje, amanhã apagada, não. Mais de 90 dias, uma rua escura. Ou seja, onde ali a maioria daquelas pessoas votaram no prefeito. Só que tirando isso, independente que tenha votado nele ou não, era para estar acesa as luzes. E a culpa de quem é? É minha, vereador? Que vem aqui e por diversas sessões vem cobrando, vem solicitando, pedindo encarecidamente, às vezes sem gritar, sem falar palavrão, de forma educada, de forma civilizada, peço encarecidamente que eles possam resolver aquele problema. Mas tem hora que falta paciência, porque a gente vê e cada dia está piorando, não é só da esquina não. Agora, meu amigo, ali não é rua, ali é uma avenida que dá acesso à avenida principal ao hospital. De 50 portas acesas, se tiver 25. Aí vocês imaginam, quem é que é errado? Sou eu, vereador, que estou pedindo o melhor para vocês que estão me ouvindo? Ou é o prefeito? Ou então eu vou ficar de braço cruzado e vou fazer de conta que está tudo a maravilha? Não, a cidade está limpa, é nada. A cidade está limpa. Isso aí foi... É só hoje que está escuro, amanhã já está... Quando amanhecer o dia fica tudo claro. Quer que eu faça isso? Se quiser que eu faça isso, eu vou entregar meu mandato. Porque eu não fui eleito para fazer isso. Eu fui eleito para cobrar do povo o que o povo quer e o que o povo merece. Quando o vereador é eleito, é porque o povo confiou nele. E quando o prefeito foi eleito também, é porque o povo confiou nele e acreditou para que ele pudesse fazer uma boa gestão. E quando o prefeito não faz, o povo tem que cobrar. E aqueles que não sabem, procure o vereador. Às vezes pergunte. É o que eu quero dizer. Esta crise, quando o prefeito é bom para a Câmara. Porque a cidade está limpa, a cidade não falta água, a cidade não falta energia, não falta remédio. Se o balneário tivesse 100%, não, 100% não, 50, pronto, vamos quebrar no mês. Se tivesse 50%, se o museu tivesse pelo menos limpo, se não tivesse aquelas coisas jogadas, espalhadas, esquecidas lá dentro, talvez eu poderia ser um vereador bom, porque a cidade estava organizada. Então, se a cidade está tudo indo bem, parabéns também para os vereadores. Agora, se a cidade está do jeito que ela está, muitas pessoas jogam em cima da gente, vereador. Elas acham que a culpa é do vereador, mas não sabendo eles, que muitos vereadores, muitos dos 9, cobram, solicitam. Então esse é o nosso papel. Eu sou um vereador com a mesma função dos 8 vereadores dessa casa. Nossos deveres são os mesmos, mas somos diferentes opiniões e atitudes. Pertencemos a partir diferente um dos outros. Somos amigos, os 9. Pegamos na mão dos 9, mas somos adversários. Todos os 9 somos adversários um do outro, onde nós mesmos dividimos e lutamos pelo mesmo espaço, independente de partido ou de lado. A realidade é essa. Guadalupe é uma cidade pequena, mas grande na história que Guadalupe tem. é grande na origem, na qualidade de vida. Esse é o principal motivo que temos para estarmos preocupados com a nossa cidade. Guadalupe é tão abençoada que recebemos a usina de Boa Esperança, o projeto Platô de Guadalupe e um recém-projeto chegando, se arrastando, mas nós sempre acreditando e torcendo para que ele possa alavancar e possa melhorar nossas vidas. E tudo isso é um motivo de orgulho e de agradecimento. Você hoje imagina se Guadalupe nada disso tivesse? Já pensou se Guadalupe não tivesse a usina? Se Guadalupe não tivesse o platô e nem tivesse essa terra calma empregando o povo? O que seria de nós? Talvez, meu amigo, seríamos pior do que a cidade mais pobre do estado do Piauí. Porque o recurso, a riqueza que nós temos, está sendo esquecida, está sendo abandonada. Guadalupe é uma cidade estruturada. Eu acredito que o próximo prefeito que entre, prefeito ou prefeita, que seja eleito melhor, e aquele que tiver a melhor maneira para que o povo possa acreditar, não vai ter o que fazer, não. Vai ter o que recuperar. Porque nós temos tudo. Agora está tudo abandonado. É o balneário, é o grande museu, que é uma das maiores obras que eu vejo, depois do balneário, é o museu, onde retrata e relata toda a história de nossa querida Guadalupe, do princípio até o dia de hoje. Está lá jogado. As traças, abandonada, imatada, escura. Da mesma forma está o balneário, que poderia servir de ponto turístico para gerar renda a todos os nossos guadalupenses, aqueles que vivem de lá, diretamente e indiretamente. Porque o próximo prefeito, a primeira coisa que vai ter que fazer é pagar o povo em dias e fazer uma grande reforma naquele balneário. Porque aquele balneário, você não imagina o tamanho da importância que tem para o nosso município. Um balneário que traz gente de fora para conhecer nossa cidade, para que eles possam se sentir à vontade, possam comprar um terreno aqui, possam vir diversas vezes gastar dinheiro, possam gastar abastecer nos postos, possam vir dormir e encher os hotéis, que várias pessoas possam ir vender bombons, salgados. Agora eu pergunto, e não precisa ninguém me responder, a pergunta fica entre vocês mesmos. Guadalupe está limpa? A quadra 14 recebeu o poliesportivo que foi prometido? O estádio, nesses 8 anos, já foi um estádio decente para que os jovens pudessem desfrutar. O balneário tem vigia, os banheiros prestam, o calçamento do nosso município presta. O cine-teatro foi reformado, como foi prometido. Os dentistas estão dando plantão no hospital, estão trabalhando. Os postos de saúde faltam medicamentos. O valor que é pago para a limpeza, será se é proporcional à crise? Então eu sei, presidente, finalizando aqui, que a crise existe. Eu não estou aqui para dizer tampar o sol com a peneira, não. Existe. Mas se existe, eu não sou contra o prefeito colocar ninguém para fora, não. Agora vamos reduzir o pagamento, no meio, talvez. Não aquelas pessoas que se destacam, que trabalham, mas aqueles que não fazem nada. Então não justifica. Não justifica. Vamos lutar e dar melhores dias ao nosso povo de Guadalupense. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Cumprimento o presidente desta casa, aos colegas vereadores na pessoa da vereadora Ana Lúcia, aos amigos aqui presentes, está aqui o meu afilhado com o meu compadre hoje, e os amigos ouvintes da zona rural e urbana do nosso município, o meu cordial boa noite. Inicio assim convidando toda a população de Guadalupe a participar, né, amanhã é grande festa. O microfone, sinto muito aqui, mas zera meu tempo aí, presidente. Zera esse danado, que o tempo já é pouco.
Eu vou zerar aí. Quando... Pronto. Você não pode passar dos 10 minutos, viu, vereador?
Não,
ok. Aí.
acompanhando. Ah, pronto. Eu falei, foi na brincadeira, presidente. Sim, quero assim convidar toda a população de Guadalupe a se fazer presente amanhã na procissão do novenário de Santo Expedito. É um novenário que tem levado a comunidade Guadalupe a se fazer presente em busca de vivenciar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero assim também cumprimentar e registrar assim a minha gratidão, o meu pesar pela minha amiga secretária Francisca Saraiva. Hoje estive em Itaueira, né, a missa de sétimo dia do seu pai, Gentil Lopes Saraiva. Uma missa assim, belíssima, uma demonstração de união de família e de um grande e relevante serviço prestado que o senhor Gentil prestou àquela comunidade, àquela cidade. Então, dona Francisca, tenha fé em Deus, confie na palavra do Senhor, que com certeza é através do conforto da palavra que você vai superar essa dor, esse grande vazio que só sabe quem já perdeu um ente querido, e especialmente um pai. Eu sei disso, que Deus o levou o meu. E quero assim também pedir ao secretário de infraestrutura que atenda assim a comunidade do bairro Bela Vista, colocando umas carradas de pissarra na rua Bom Jesus, né, e passar uma patrol que criou um alerta e está prejudicando o acesso de transporte de carro naquela rua. Como também colocar a pissarra naquela rua que dá acesso à CIP. Tem várias costelas, né? E quem trafega diariamente sabe a dificuldade, que tem que andar muito devagar, e se não, vai quebra todas as peças do carro. Quero, assim, me somar novamente à vereadora Ana Lúcia, que me antecedeu, com o pronunciamento feito pelo vereador Alderico, quando disse que a vereadora Ana Lúcia, se administrasse essa casa por 5 anos ou 6 anos, a prefeitura estaria presa. Mas, infelizmente, na política existem muitas injustiças. Como bem falou a vereadora Ana Lúcia, o caso dela, de hoje, as suas contas terem sido reprovadas, é por questões burocráticas. Não vou aqui adentrar muito, que a população de Guadalupe é consciente. Mas eu quero, assim, relembrar aos vereadores dessa casa, à comunidade aqui presente, aos amigos ouvintes, que essa Câmara hoje tem cara, tem o aspecto de uma Câmara estadual. A gente nem pensa que está aqui em Guadalupe. As pessoas que chegaram agora nesse projeto, parece que muitas vezes nem a Câmara do Deputado, muitas vezes oferece um conforto que nem a Câmara de Guadalupe. E a vereadora Ana Lúcia investiu muito bem os recursos desta casa. Comprou o carro, olha aqui o nosso plenário moderno, olha a galeria que ela fez aí em frente, geladeira, micro-ondas, comprou liquidificador e muito os gabinetes. Então, ela simplesmente, nós temos essa consciência que a vereadora Ana Lúcia fez muito por esta casa. Então, me somo a vereadora Ana Lúcia, e vamos deixar que realmente os órgãos, a justiça julgue, né? É que é direito nosso. Quero, assim, enfatizar que eu, a vereadora Ansurama, sempre cobrei a questão do lixo, do que se era pago, do que é pago, a questão do lixo mais caro do Brasil. Eu já fiz o meu pronunciamento no próprio tribunal lá em Teresina. Na época a vereadora estava comigo, quando eu me posicionei por essas injustiças. E hoje o que eu vejo? Participei de reuniões com alguns secretários, com o próprio prefeito, nas associações de diversos bairros da nossa cidade, ele comunicando à população que teria um tratamento diferenciado na coleta de lixo do nosso município. Com o carro computador de lixo que o governo ofertou ao nosso município. E, como bem falou a vereadora Ana Lúcia, estou aqui com o documento em mãos, do ano passado para este ano, o aditivo aumentou 1,55%, totalizando o valor de R$ 34.601,79. Então, ano passado, o prefeito Wally pagou a empresa construtora Bela Vista o valor de R$1.210.387,09 por mês. R$100.865. R$100.865,59. Infelizmente, este ano aumentou 1,55, que vai pagar por ano R$1.244.388,88. Vai pagar por mês R$103.749,08. É uma vergonha. É uma vergonha por quê? Porque essa própria empresa, que é de uma pessoa que eu tenho a sua mãe como uma mãe minha, que eu tenho muita consideração pela Guiô e gosto muito do Mipô, e aqui eu falo, é com pena do Mipô, da situação que esse empreiteiro vai sair na realidade deste mandato desse atual prefeito Allen. Porque essa própria construtora, e tem débitos ainda do ano de 2009, no valor de R$90.320,22. Tem débito também acumulado dessa empresa que não foi paga do ano de 2014 no valor de R$392.439,53. Tem débito de 2015 a esta empresa no valor de R$3.806.914,33. Que pena, me pô. Eu tenho muita pena da condição que você vai sair. Infelizmente, você é obrigado a se calar, a se omitir, e eu imagino como você deve estar dormindo, porque você tem seus compromissos, você tem seus funcionários, que muitas vezes é procurado por você, você que é chamado de veaco, de irresponsável. Por quê? Porque você é coberta, tudo isso aqui. Isso é vergonhoso e nós temos por obrigação informar a população de Guadalupe o que está acontecendo. Então, essa é a plena realidade do que está acontecendo. E o próprio prefeito ainda continua, como bem falou a vereadora Ana Lúcia, com os débitos de R$5.782.672,02, obrigados a pagar este ano. Fora o débito parcelado dos anos anteriores, né? Os débitos parcelados de INSS, de Eletrobras, de Agespisa, do IBAMA, que totaliza R$6.128.539. Então, minha gente, nós não podemos nos calar. Está aí os nossos servidores com seus décimos, férias, pagamentos atrasados, fizeram a paralisação na sexta-feira. Mas quando eles chegaram hoje, que é segunda-feira, está lá querendo cortar os pontos daquele, punir aqueles servidores que estão reivindicando seus direitos, mas que entraram em acordo com a própria presidente do sindicato a pagar essa paralisação em um sábado qualquer. Só que na maioria das vezes, a própria diretora ou o próprio diretor, muitas vezes para punir, não quer aceitar esse acordo. Que eu acho assim uma falta de respeito, porque ninguém está ali, ninguém quer participar e ir para uma praça pública a não ser reivindicar os seus direitos. Porque eu até duvido se algum dia, durante esses quase 8 anos, se o prefeito Ali ficou com seu pagamento atrasado. Será que ele já ficou? E se tiver ficado, muitas vezes tem outros meios, e a maioria dessas pessoas que são... que trabalham no setor administrativo, que são serviços gerais, muitas vezes depende desse salário mínimo para comprar o medicamento, para comprar a alimentação, para comprar o material escolar do seu filho. Então, infelizmente, a classe pequena é a que mais sofre. Agora, eu comparo essa atual administração, esse desmando, essa falta de compromisso, essa falta de respeito por este poder. Porque desde o início do ano que esta vereadora, juntamente com a vereadora Ana Lúcia, pede a presença do gestor a esta casa ou a qualquer outro meio de comunicação para informar, para dar satisfação do que é dito, do que é falado aqui através de documentos que nós temos em mãos. Então, É inadmissível nós nos calarmos. E a verdade é essa. Daqui a pouco vem o líder do prefeito e vai dizer que esse débito aqui não existe. E está aqui. Simplesmente ele tem que pagar em débitos parcelados, né, que são débitos de outros gestores também, 6 milhões. Mas o atual, de 2009, da sua gestão, que chega a quase 6 milhões também. E o que foi que esse prefeito fez? Porque as reformas, em termos da reforma da minha escola, do SEDEG, da creche, é recurso que vem de fora. O próprio hospital, recurso que vem de fora. O próprio carro compactador de lixo, recurso do governo. O posto de saúde, aí eu me pergunto e me questiono, os recursos que foram arrecadados do município, ele empregou em quê? Porque ele não construiu. E simplesmente existem esses débitos. Existem fornecedores, meus amigos, de 2014, de 2015, e débito de 2016. Fornecedores, são funcionários, serviços prestados, são precatórios. O que é que este homem está fazendo? O que eu quero aqui é que ele diga em que ele empregou esses recursos. Se a vereadora Surama, a vereadora Ana Luz, não estão falando com a verdade, que venham aqui e traga. Mostra esta casa. Dê satisfação à população de Guadalupe, porque aqui eu estou representando um povo que acreditou, que depositou um voto de confiança na minha pessoa. E esta voz sempre esteve ao lado do povo. Então, eu quero assim finalizar pedindo explicação ao líder do prefeito, que ele puder nos informar nesta sessão, ou se não, que traga na próxima, essas empresas que hoje investem, né, no nosso município. Quanto a Prefeitura Municipal de Guadalupe já arrecadou de impostos? Porque, como bem falou o vereador Alderico na sessão anterior, que eles participaram da reunião da Terra Cal, quando o governador esteve presente, há uns 15 dias atrás, que essa empresa Terra Cal já investiu mais de 250 mil, né? Não é milhões não, foi mil, né, vereador? Aí eu gostaria de saber o que realmente o município de Guadalupe já arrecadou desses impostos. Aonde estão sendo invertidos? Então, eu assim, finalizo as minhas palavras comparando assim, infelizmente, a administração, essa atual administração, ao mandato da presidente Dilma, que muito prometeu, quis enganar a população, dizendo que não participou dessa roubalheira que está aí. Nós políticos estamos, infelizmente, desacreditados. É uma imagem negativa em termo nacional. Isso pega, infelizmente, nos que ainda não tiveram oportunidade de pegar em recursos para administrar, porque o povo hoje não sabe mais em quem acreditar. E o prefeito Wally, no tempo das vacas gordas, ele chorava miséria sem ter. Então, ele pregou tanta miséria que, infelizmente, hoje o município de Guadalupe, a ruína chegou, que eu não sei se ele vai ter condição de solucionar. Porque Guadalupe hoje sangra. Sangra de abandono, de miséria, de falta de compromisso por parte dessa atual administração. Obrigada e boa noite.
Com a palavra o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, todos boa noite. Eu saúdo a presença de todas as pessoas que estão aqui nesse momento assistindo a nossa sessão, o nosso amigo Elias da Bela Vista, o Elton, meu vizinho aqui do centro, o irmão Zezinho, o Jonas, Paulo Moura, nosso grande PP Publicidade, aos nossos amigos Valmir da Gespisa, o seu Manuel Lapa, do Coqueiro, e nosso amigo Domingos Gomes, todos os presentes, a todos uma boa noite, sejam sempre bem-vindos. Colegas, vereadores, senhores e senhoras do público, essa semana, durante o final de semana, eu, como havia prometido, eu saí daqui na quinta-feira à tarde, estava quinta-feira à noite em Teresina. Na sexta-feira eu passei o dia resolvendo coisas da nossa profissão no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. e não deu para falar com as pessoas na sexta. Mas fiz os contatos com os nossos deputados e secretários, e no sábado pela manhã foi recebido pelo deputado Fábio Novo, que hoje ocupa a Secretaria da Cultura, e lá no café da manhã, eu fiz várias solicitações ao nosso deputado e secretário da Cultura, dentre as quais defendi um tema que sempre foi defendido pelo nosso vereador presidente Edivan, que foi de resgatar a cultura da vaquejada no nosso município. E explanei a nossa situação em Guadalupe com relação à vaquejada, e realmente ele nos prometeu de vai nos ajudar a resgatar essa cultura aqui em Guadalupe nos próximos dias. Já fizemos um projeto, deixamos lá, que é uma coisa bela, que é muito boa para a nossa cidade, e também eu sou um adepto, gosto também, assim como o vereador Edivan e outros companheiros aqui, e vamos lutar para que ela resgate. E com fé em Deus, dentro em breve, vamos fazer aqui uma pega de boi, com um negócio bem estruturado, enfim. E também em relação à cultura, pedir apoio às festas juninas, aos fogueiros, que nos atendeu muito bem e disse que vai se esforçar para que possamos resgatar isso na nossa cidade. Mais tarde, já por volta do meio-dia, mesmo no sábado também, foi recebido pelo deputado estadual Lima, que é secretário de Desenvolvimento Rural, e ele, muito gentil, me atendeu mesmo no final de semana, e lá eu fui lutar para desbloquear um pedido que tinha da ACIP aqui, já feito. Eu havia conversado com o seu Gerson alguns dias, e ele havia me falado que tinha solicitado um veículo que estava na SDR para a ACIP, a Associação Central dos Patrões de Guadalupe. E realmente eu fui lá e pedi agilidade neste processo, e felizmente vai sair esse veículo, que precisa fazer algumas manutenções, ele não é novo, mas é uma ajuda, e o veículo virá sim. No outro ponto, com o secretário de Desenvolvimento Rural Lima, eu me lembrei do Dr. Fernandes, que tinha me falado de um tema acerca da energia solar para os platôs. E eu me lembrei no ato, e lá falei até uma reivindicação do Dr. Fernandes, que é energia solar aos platôs de Guadalupe, que inclusive está sendo testado em Parnaíba. Esse projeto custa em torno de 3 milhões de reais, e lá deixei um pedido para que nós possamos trazer aqui para Guadalupe esse projeto da implantação da energia solar, que vai ajudar a baratear o custo da energia elétrica e, consequentemente, todas as despesas que os produtores rurais do município de Guadalupe têm lá nos platôs de Guadalupe. Então, foi realmente uma visita bastante útil. Inclusive, ficamos de pré-agendar outra visita posteriormente, e estamos tentando, assim como eu falei, trazer benefícios para Guadalupe para enfrentar essa crise que a gente sabe que está muito difícil. Ora, nós sabíamos da dificuldade que tinha Guadalupe com relação à coleta de lixo, e naquela época nós ajudamos o prefeito municipal a conseguir o caminhão compactador de lixo através da emenda parlamentar do deputado federal Atla Lira. Posteriormente, assim que o prefeito Eduardo precisou inaugurar a unidade escolar Hipólito na Cruzeta, uma belíssima reforma que ele fez, o prefeito fez na Cruzeta, mas o município estava com dificuldade da aquisição dos móveis. E em uma viagem em Teresina, presente estava eu, o prefeito Eduardo, a supervisora Conceição e o vereador Alderico, nós fomos à SEDUC, Secretaria de Educação, pedir aqueles móveis da escola Hipólito. E quando chegamos na SEDUC, o nosso então secretário, deputado Atlas, já tinha saído para o aeroporto para pegar o avião e então descer a Brasília. Mas nós ligamos para o deputado, ele me atendeu e retornou do aeroporto, voltou, e nós nos encontramos em uma das gerências regionais de educação em Teresina, que fica na frente da McDonald's, ali na Nossa Senhora de Fátima. Ele atendeu a mim, o vereador Alderico, o prefeito, as pessoas de Conceição, e nos deu carta branca naquele dia. E nós fomos lá e conseguimos R$200 mil em imóveis para a escola Hipólito. Ajuda do deputado federal Atos na Secretaria de Educação. E todos sabem da nossa luta que fizemos em relação à escola técnica. Está aí funcionando. 400 alunos. Isso é muito gratificante para nós que somos daqui e vemos nossos filhos estudando aqui, se profissionalizando. Está aí essa empresa de grande porte, a Terracal, que vai precisar contratar inúmeras pessoas. E os nossos filhos de Guadalupe estão se formando aqui em Guadalupe e já está importando gente. Olha, tem pessoas, estudantes de outras cidades aqui em Guadalupe estudando escola técnica em regime de internato. E para nossa grande surpresa, vai ser implantado o curso de agronomia aqui de nível superior. Tudo isso é gratificante. Olha, gente, queria dizer para vocês que a nossa política é a política da construção. é a política de trazer benefícios ao nosso município. Eu não sou daqueles que apontam os defeitos. Eu gosto de encontrar soluções. Não sou daqueles que ficam torcendo para que as coisas aconteçam erradas. Eu fico rezando, orando para que tudo dê certo. Recentemente, eu vou marcar na próxima semana com a secretária de Educação para nós implantarmos de vez o polo da universidade aberta em Guadalupe. O próprio presidente da Associação Moradores da Cruzeta, Martinez, tem o projeto e nós vamos lá atrás de buscar para terminarmos aquele polo da universidade aberta que fica ali próximo ao Carlos Franco. Essa é a nossa luta. Nós queremos é construir a nossa cidade. Nós queremos trazer coisas boas para a nossa cidade, para os nossos filhos, para os nossos munícipes, para cada cidadão que está aqui. E apesar de toda a crise, nós vamos tentar melhorar dessa forma. Acessando, correndo atrás, buscando atrás daqueles que querem o melhor para Guadalupe. Claro, é como eu falei. Por que criticam o fato de eu ter dito na sessão passada que nós devemos ir atrás dos nossos deputados que foram votados aqui para que eles, através de emendas parlamentares, tragam coisa para Guadalupe? Esse é que é o certo, gente. Esse é que é o normal. Essa é a coisa mais coerente. E eu me coloquei à disposição do prefeito Alves, já liguei para ele hoje, para que a gente possa, de novo, unir esforços para conseguir trazer de vez esse asfalto, para melhorar a situação da nossa cidade. Me coloquei à disposição, vamos agendar com o governo do estado para trazer esse asfalto, terminar essa praça no Coqueiro, para nós conseguirmos verba para terminar aquela praça lá da quadra 14, que, com fé em Deus, nós vamos conseguir, viu, Paulo Moura? Eu tenho até uma sugestão muito justa. No dia que nós terminarmos aquela praça, eu pediria aos colegas que nós colocassem o nome da dona Jerusa. Muito justa, a senhora que morou lá muitos anos. Todo mundo gostava dela. Eu acredito que seria uma homenagem muito justa. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós queremos, nós precisamos é nos unir para trazer coisas aos nossos municípios. Em nada nós vamos ajudar a nossa cidade se nós começarmos a atirarmos uns nos outros, apontando falhas um para os outros. A humildade no abraçar é trazer muitos benefícios. Não precisa rancor, não precisa mágoa, não precisa ódio. Nós precisamos é nos unir em prol da nossa cidade. Ao fazermos isso, nós seremos diferentes das outras. Nós queremos é fazer as coisas acontecerem em nossos municípios. Esse é o nosso pensamento. Essa é a nossa bandeira de batalha. E é assim que nós continuar. Sempre eu gosto da palavra construir. E queremos construir isso em nossa cidade. A todos, meu boa noite.
Pois não, vereador.
Uma correção? Posso? É que o débito da construtora Bela Vista do ano de 2009, que é R$ 90.320,22, 2014 é R$ 191.631,87 e de 2015 é R$ 533.504. Então, totaliza o valor de 815 mil, olha, anota aí, viu, Lito, se tivesse algum interesse, R$ 815.456,69. Eu confundi porque eu falei 3 milhões, a Maria, se ele tivesse 3 milhões, né, é o valor total do débito da prefeitura do ano de 2015. Então, a construtora Bela Vista tem nas mãos do prefeito, né, em débitos, R$ 815.456,69. Fora o recurso que está empenhado do estádio, que é no valor de quase R$ 600 mil. Obrigada, só para registrar, para que eu não tenha que estar explicando a sessão seguinte. Fico grata aí pela atenção.
Com a palavra o vereador Dr. Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente da casa, vereador Edivan Miranda, senhores vereadores e vereadoras. Aqui eu saúdo na pessoa do vereador Zé da Inês, distinto e seleto público de sempre. Ali o Paulo Moura, o Manel Lapa, para surpresa nossa hoje, o Valmi da Gespisa também abrilhanta aqui esta sessão. O Jonas, rapaz, também. Eu não posso falar, nem devo falar do Fernando, nem do grande Júnior ali, né? Porque já são da casa, trabalho da casa. Peço perdão pela omissão. Queria saudar também a todos os ouvintes desta rádio que dizem que realmente só conseguem dormir após ouvir o final da Câmara. Quer dizer, não é só o doutor Fernandes, mas são os nobres vereadores que hoje se preocuparam corretamente. Falta de iluminação pública, calçamento frouxo, não sei o quê. Muito bom. Se preocuparam com aquilo que é latente. Se preocuparam corretamente com aquilo que a gente vê. Se preocuparam com aquilo que o prefeito sabe e vê. Mas, porém, não resolve. Mas não resolve porque não quer. Tenho absoluta certeza que o gestor, sem querer rasgar seda, mas tenho absoluta certeza que o gestor municipal não melhora os calçamentos, não deixa tudo iluminado por birra política. Ele é normal, gente. Não é um anormal que vai fazer coisa por vindita. Vale dizer vindita, por vingança. Não. O vereador que me antecedeu, o nobre vereador Amadeu, falou realmente daquilo que nós nos preocupamos desde o início dessa legislatura, que está por findar. Política de construção. Destruir é muito fácil. Construir é difícil. Construção pode se fazer com as mãos, é claro, mas também se faz construção com ideias, com intelecto, fazendo tua alma guardar afinidade com a verdade. Vejam só o que aconteceu ultimamente. Nós vimos de uma crise violenta financeira, pior a crise moral e agora uma crise política que ninguém sabe o desfecho. Eu diria, é muito profundo hoje ter que se falar a respeito do impeachment, do impedimento da sua excelência Dilma. Por quê? Demagogicamente e politicamente é muito fácil. Mas nós devemos é que ter a moral, a responsabilidade de se aprofundar para saber o que é pedalada fiscal, o que é crime político, porque fere a lei de responsabilidade. Temos que saber o que é isso. Temos que saber o que é dolo, a intenção manifesta de se praticar o mal em detrimento de outro. Tenho certeza absoluta que os brasileiros, sem ferir os islâmicos, ninguém usa aquele cinturão de bombas para explodir. Nós temos que ficar realmente preocupados com Santo Expedito, sim, mas nós temos que preocupar também com o ser humano que também que nos rodeia. Temos que nos preocupar com tudo. Vejam só, será que a gente pode encarar essas eleições que se avizinham para o executivo, para o prefeito e para os nobres vereadores, sem saber o que é ficha limpa? Será que com a queda da Dilma, que o Senado ainda vai referendar, vai dizer sim ou não, será que minha casa, minha vida, ou minha casa, minha dívida, continua? Será que o Bolsa Família vai ser chamado de Bolsa Família, ou ser chamado com Bolsa Preguiça, demagogicamente? Será que o Partido dos Trabalhadores, o PT, que sempre suou, que sempre defendeu todos os trabalhadores, será que o PT é responsável por atos isolados de seus componentes? Se na minha casa eu tenho um ladrão, eu tenho que expurgar o ladrão, mas a minha casa não foi ladrona. Nós temos que atentar para tudo isso. É muito perigoso a gente falar, inclusive nós vereadores que temos realmente certas isenções, mas nós temos que falar com sobriedade, com conhecimento, não abrir a boca demagogicamente como quem escova os dentes. Gente, é um ano eleitoral. A racionalidade deve dar lugar, primeiro, à verdade. Nós temos que agir com razão. Quando você está com a verdade em lugar da conveniência sua própria e da demagogia, tudo flui naturalmente. Deus, que sempre nos abençoou, passa a abençoar ainda mais. Agora, pelo amor de Deus, vamos nos lembrar da verdade. Já se disse que em uma guerra a primeira vítima é a verdade. Eu gostei quando alguém aqui pediu que não houvesse guerra aqui entre nós, porque se nós queremos construir, somos nove, o público aqui, se a gente começar a guerrear, às vezes a gente vai vitimar a verdade em função daquilo que a gente quer impor, goela abaixo, determinadas paixões apocadas e vilãs que pululam, vale dizer, que está aí no sangue de alguns políticos. Nós não temos que pensar em nós, nós temos que pensar no povo, nós temos que dar exemplo para o povo. Quando tomamos posse, a nossa preocupação era realmente mostrar essa câmara maravilhosa que aí está, sem lavagem de roupa de beira de rio, mas só com assuntos sérios. Isso a gente tem que continuar. A bem da verdade, cada um deveria analisar o caráter de cada candidato. E ao programa que ele exibe ou que ele promete, quer ser prefeito como vereador, para depois cumprir, se possível, gravar até aquilo que ele promete em cima dos casos, aquela coisa, cadê tu, menino, depois, que dizia isso aqui, cadê? Pois não. Sim. Muito bem. Muito bem. Vejam só. O eleitor já se aproxima. 2 de outubro está próximo, né? Agora, ou ele tem que primeiro se certificar se o candidato tem credibilidade. Credibilidade não é de crédito do cacau, não. Credibilidade no banco para poder arranjar dinheiro para pedar e fazer umas pedaladas pecuniárias, financeiras, granjeando votos. Credibilidade é se ele merece confiança naquilo que ele promete. Se ele é realmente um sepulcro bom ou um sepulcro caiado. Todo corroído por dentro, todo podre por dentro e prometendo perfume e coisas boas para os munícipes. Olha, gente, atentai bem, já dizia o meu grande amigo Mão Santa, atentai bem para não confundir barafunda com política. O enfoque essencial deve ser, portanto, o bem comum. Essa política da construção e não da destruição. Essa política que você faz voluntariamente, de um modo unilateral. Se não tem os outros 8 vereadores, mas eu estou sozinho e falo com alguém da SDR, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, pô, vê o problema dos platôs de Guadalupe. Pô, procura ver se a Secretaria de Agricultura poderá ser contemplada com essa tipo de energia solar. Será que a gente estenda isso, além do benefício da irrigação dessa outro tipo de energia, para a cipla? Essa forte fonte de produção que essa empresa parece, independentemente dos impostos que ela carreia para nós, para o município. Só um minutinho enquanto a pasta ali, coisa rápida, muito obrigado. Então vejam só, eu sei que com transparência e isenção buscando tão somente interesses coletivos, sem subordinação puramente política. Ah, porque eu pertenço àquele grupo. Ah, eu sou daquele lado. Aí me inimigo. Fico com raiva, brigo. Se a pessoa entra na porta da igreja pela direita, eu vou entrar lá por trás. Eu não, meu amigo, tem que ser a política da boa vizinhança, que o nobre vereador Jaci James, antes aqui, lembrou de cumprimentar, do aperto de mão, sem inimizades. O nosso coração, a nossa alma, abençoada por Deus, pelo Divino Espírito Santo, ela não vai ficar maculada pelas coisas do demônio que existe. Ele deve estar aqui do meu lado esquerdo, do lado direito está Deus com Cristo e todo mundo. E aí, como é que fica? Não tem vez para ele. Então é isso que nós temos que ter. Nos desarmarmos. Como dissemos que numa guerra, a pior coisa do mundo, quem sofre primeiro é a verdade. E queria lembrar, e acima de tudo temos a verdade, que nós temos um compromisso com o povo de Guadalupe, grande esta legislatura. É a reformulação da lei orgânica, não é, doutora Ana Lúcia? É a lei orgânica, que também, a senhora, e viu que está eivada. Eivada, vale dizer, cheia de erros. Muito obrigado. E o nosso regimento interno? Muito obrigado. O código de ética que nós temos aqui de Goiânia, muito bom, só adaptar. Fora as outras coisas que já se tem a respeito da lei orgânica. O código de posturas. Então, se você ajeita a casa, fica melhor para que os colegas que virão no futuro, em 2017, tomar posse aqui no dia primeiro, possam trabalhar melhor do que nós. Ou pelo menos empatar, porque não nós estamos nos despedindo. Mas eu quero lembrar que eu tenho gostado, e quem sou eu para dizer que tenho gostado, da atuação dos 9 vereadores, sem rasgar seda, mas simplesmente além a favor daquilo que a gente mais defende, a verdade.
Uma palavra, o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, o meu boa noite. Eu continuo aí a contestar as informações dadas pela vereadora Ana Lúcia de respeito à receita do município. Quer dizer, eu estou agora em mãos uma receita fornecida à arrecadação de 2015, feita pela contadora da prefeitura, a senhora Conceição, certo? Por sinal, uma contadora muito competente, e o vereador Amador Júnior conhece muito bem, foi presidente da administrou a Câmara, Edivan, e o próprio prefeito, e até o momento não teve nenhuma conta reprovada, exatamente porque tem uma contadora competente. E foi, inclusive, indicada pelo Tribunal de Contas do Estado. Referência do próprio tribunal. Eu quero dizer o seguinte. Quando eu falei na receita do município na sessão passada, e alguns vereadores e os meus de comunicação da oposição, andou dizendo, ele citou a receita fornecida pelo SAT do Banco do Brasil e entra na tesouraria. Então nós sabemos que na tesouraria da prefeitura não entra quase nada. O forte mesmo é o FPM, o ICMS, Fundeb, esses recursos aí. E todos estão no SAT do Banco do Brasil. Mas aí, nesta informação que a contadora me deu, a dona Conceição, certo? Passou para a prefeitura e eu peguei da prefeitura, está todas as receitas tributárias, incluindo IPTU, inclusive, e no ano passado foi 8 mil. R$358, o IRR, o Imposto de Renda, certo? R$556 mil, ITBI, ISS, taxa, OSIP, todos. E as transferências, que são FPM, ITR, ICM Exportação, ICMS, IPVA, IPI, CID, tudo isso aí. Então, total, até um pouco menos do que está no site do Banco do Brasil. R$18.765.299,25. Eu quero dizer também, e a informação fornecida pela vereadora Ana Lúcia, e realmente ela aparece, e Lara aparece, e é o balanço geral do município, de R$29.403.280,42, isso é o valor, gente, é o valor que nós aprovamos no orçamento de um ano para outro. Ele entra em uma receita corrente. Aí, depois de tudo isso, a contadora vai fazer as demonstrações e depois vai ter e anular os valores lançados, tá certo? Se ela não anulou, não sei por quê, questões de contador. Mas todos nós sabemos, e nem nós somos imbecil, me desculpa a palavra, e o município de Adolfo não recebeu em 2015 29 milhões, certo? Outra coisa, se for falar em convênio, só o convênio da Getel, e foi o prefeito que arrumou para Guadalupe, é 20 milhões. É receita do município? Não é. Certo? São benefícios e vêm para o nosso município. Certo? Então, meus senhores, eu quero dar outra informação aí aos vereadores. Infelizmente, eu não gostaria de estar discutindo assuntos até deselegantes, mas às vezes a gente tem que dizer a verdade. Todos nós sabemos, e o problema da vereadora Ana Lúcia com o prefeito Alio Rodrigues Mozinho, todos nós sabemos, o povo de Guadalupe sabe, que é problema de ordem pessoal. É problema de ordem pessoal. Por que esse problema de ordem pessoal? Porque a vereadora Ana Lúcia traiu de maneira e ninguém conseguiu aceitar a eleição de presidente da Câmara, na época quando entrou o vereador Amadeu Júnior, estava tudo certo. Ela esteve, estamos lançando essa história em Guadalupe. Esteve tudo certo para votar na Amadeu, quando ela saiu do prefeito, almoçou lá, inclusive. Na mesma hora, telefonou para o grupo da oposição e traiu o grupo da oposição. E o prefeito foi muito homem e botou para fora todo o grupo da vereadora Lúcia. Marido, filho, linha, Ubivéa, e trabalhava para a prefeitura, botou tudo. Perdeu uma receita enorme. Aí ela não conseguiu se conformar com esse prejuízo. Até hoje, ela não uniu o prefeito. Então não adianta, e não adianta isso não alterar nada. Essa raiva ferrenha. E a vereadora dos tempos, o prefeito, ele não está nem aí para ela e nem para essa raiva dela. Ele está muito preocupado com os problemas de Guadalupe, são muitos, que está tentando resolver. E aos poucos estão resolvendo. Para começar, o Cine Mandaru, vereador Sarciano, já foi licitado, já tem ordem de serviço e já vai começar. Outro, o asfalto, vereador Amador Júnior, você tocou no assunto aí, foi licitado no dia 12, hora, terça-feira, pela Secretaria de Turismo, nosso secretário, nosso deputado, Flávio Nogueira, já tem a empresa ganhadora, no mesmo dia que resolveu o problema, dia 12, a empresa Cerrado Engenharia, certo? O contrato já está pronto, já vai ser assinado amanhã, tá certo? A obra é 1.900.000. O prefeito já pediu até o nosso deputado para trazer o pessoal da secretaria e fazer uma solenidade conosco aí, para assinar, para mostrar que fomos nós e arrumamos essa obra para o Guadalupe. E depois vai aparecer as forças ocultas aí dizendo: ah, fui eu. Depois, tudo a gente arruma aí, vem alguém dizendo e arrumou coisa nenhuma, tá certo? Então está pronto, o asfalto vai sair realmente, é uma realidade, está licitado, o contrato vai ser assinado amanhã e nós, Guadalupe, vai melhorar, com fé em Deus, as nossas ruas. Eu estava ali no telefone, ela era recebendo exatamente a ligação lá de Teresina, sobre o problema do asfalto, do secretário. Quero dizer também a vereadora Ana Lúcia. E quando eu fui vereador, ela disse, alguém disse, eu sei quem é alguém, vou dizer aí, e na época eu não recolhi o INSS. vereadora, e eu sou muito homem para lhe dizer que não reuni. Mesmo porque na época, ninguém reuniu o INSS quando eu fui presidente. Os presidentes anteriores, os prefeitos anteriores, João Luiz não reuniu, Júlio César não reuniu, Antônio de Pada não reuniu, Georgiano não reuniu. Depois eu saí, entrou outros presidentes da Câmara, como Adadívio, não reuniram. Tá certo, vereador? Depois de um certo tempo, foi e veio uma lei aí federal e mandou reunir todos os poderes legislativos, reunir o INSS e tudo. E com isso, o prefeito Georgiano passou a fazer um outro INSS, assumiu o débito, isso, a prefeitura assumiu o débito da prefeitura e da Ambra, certo? Isso foi uma obra, grande obra do prefeito Georgiano. Eu não reuni e não reuniu. Era procedimento. Hoje não. Hoje é um procedimento normal. Um presidente antes já sabe que vai ter que pagar. Isso aí já sabe, a contadora já orienta logo. A vende se contar o nosso contra-cheque. No nosso tempo, não tinha contra-cheque, não, vereadora. Era um folhão lá, eu recebia o dinheiro e pagava, e assinava, tá certo? Então foi por isso. Mas as minhas contas foram aprovadas. Não, ele pagou, não. Ele negociou, ele está pagando, é o Allen, certo? E foi da Câmara e da Prefeitura. E da Prefeitura, vereador. Certo? De todos os prefeitos, não terminei de falar. Tinha outro assunto importante que eu vou falar. Mas eu vou deixar primeiro e surja a provocação para me dar a resposta à altura. Eu agradeço o espaço e retorno à palavra. Sim, mas eu quero dizer também a vereadora Surama, ela disse aí, no respeito ao meu grande amigo pessoal, empresário, Lipoa, e disse que ele vai sair pior do que ele entrou. Eu discordo plenamente da vereadora Ana Lúcia, e mesmo porque todos nós conhecemos a situação do Lipoa hoje, a situação que ele tem, o nome financeiro, o padrão de vida, a Surama, e ele tinha antes, certo? Vereador, pô, não tem a pena não, porque ele está muito bem de condição e vai receber o dinheiro dele todinho. Outra coisa, até a obra do estádio, e é orçado em 600 mil, e ele está fazendo serviço, o dinheiro está na conta da prefeitura, lá na acha o nome, e é liberado omitantemente. À medida que ela vai sendo feita, vem o engenheiro da acha, vê e libera. O dinheiro está na conta, mas o prefeito não pode liberar a gente, ele é não. Só libera, depois faz o relatório, está pronto, libera. Certo? Então, ele vai receber o dinheiro dele tranquilo, a obra vai ser concluída dentro do previsto, vai ser inaugurada no aniversário da cidade. Certo? Então, são essas informações que eu tenho a prestar para todos os colegas. Obrigado.
Boa noite, amigos guadalupenses, retorno à tribuna. Quero mandar um abraço para meu amigo Gordinho, lá de frente ao estádio, que está nos ouvindo, Carlos Chagas, meu amigo Abrão, na vereda da Ilha, demais
amigos da zona rural e urbana do nosso município. Quero mandar aqui um abraço especial a meu amigo Valmir Corró, aqui presente, e todo o auditório aqui presente. Eu quero, nesse momento, dar meus pesares à família da secretária de Educação, Francisca Saraiva, pela perda do seu pai. Então, nesse momento, dona Francisca, segure na mão de Deus, que com certeza seu pai foi uma pessoa de grande valia para a sua família, para a senhora, e com certeza ele está nesse momento com Jesus Cristo. Eu quero falar aqui para o vereador José Mota a respeito das transmissões das sessões. Quando eu fui fazer o contrato com a rádio, que hoje transmite as nossas sessões, o valor anterior era de R$ 2.700 mensal. Esse valor foi reduzido para R$ 1.499. Só também, vereador, que foi reduzido os trabalhos que a rádio prestava. Então, como nós estávamos recebendo um recurso menor, não tinha condição de pagar o mesmo que o vereador que me antecedeu, o vereador Amadeu Júnior, a rádio para fazer a transmissão, para botar em seus portais, para acompanhar em eventos. Nós não estávamos com essa condição, como não estamos hoje, por isso que nós reduzimos. Agora, vereador, eu só quero lhe dizer que se o cidadão, o empresário, o dono da rádio, ele tira foto de quem ele quer, ele bota no blog dele lá o que ele quiser, então não está sendo pago a essa rádio um centavo da Câmara Municipal para ele botar a foto de três vereadores. Isso que eu lhe digo. Eu quero lhe dizer também que está aqui o senhor publicitário Francinaldo. Eu pago um valor X por ele por mês, como eu sei que o vereador Alderico paga, como eu sei que a vereadora Surama paga. A Câmara não paga um centavo para Francinaldo. R$ 1.499. Então veja a diferença de R$ 2.700 para R$ 1.429. Só que ele diminuiu os serviços prestados para esse poder. Então, eu acho que a gente tem que ver, para não insinuar que a gente estamos usando o dinheiro da Câmara para ser mostrado foto de vereador A ou B ou C. Eu quero dizer para esse cidadão vereador, que lhe disse que aqui só tinha três vereadores, que continua com 9 vereadores. Agora, você peça a ele, se ele quiser, eu dou a filmagem aqui das sessões, eu dou o livro de presença aqui. Agora, cabe a qualquer vereador que queira fazer contrato com alguém que aí com fotógrafo, com rádio, para fazer sua imagem. Vereador, mal feito não, vereador? Veja lá o contrato. Então você denuncie lá para o tribunal que é mal feito, vereador. Você tem mania de querer desprezar o trabalho dos outros, vereador. É, vereador, quer dizer, só do seu tempo que era bem feito? Só do seu tempo que era bem feito? Não quero nem saber onde é que ela pega não, vereador. Isso aí você tem que cobrar dele, não é meu não, da minha pessoa não. Contratei sim, a rádio está aí, está transmitindo, está sendo pago o valor que nós podemos pagar. Só para você ter ideia, em 2011 a 2012, a vereadora Ana Lúcia era presidente dessa casa. O valor que ela recebia era R$ 124 mil ao mês. Trabalhou muito, está aqui nossa Câmara reformada, comprou carro, comprou tudo, está aí, trabalhou. Em 2013 a 2014, o vereador presidente era Amadeu Júnior, recebia R$ 120 mil, R$ 190. Em 2015, o vereador presidente é Edvan Miranda. O valor a ser pago à Câmara Municipal continuou o mesmo valor, vereador, R$ 120 mil, R$ 190. Em 2016, o valor baixou para R$ 105 mil. E eu continuo com a rádio transmitindo, eu continuo com os funcionários da Câmara aqui, todos, eu continuo com as minhas obrigações em dias. Eu fiz com que, vereadores? Que a Câmara pode ficar no vermelho, mas não baixei o salário de um funcionário. Não baixei o salário de um vereador cidadão que estão aqui. Porque quando o recurso cai, você tem que diminuir o salário. Porque senão você não fecha o seu caixa no final do mês. Diminuir tudo. Nós procuramos economizar de outras maneiras. Mas não prejudiquei nenhum cidadão, nenhuma cidadã aqui. Então, Isso é ruim, a gente ficar insinuando que os outros estão usando o dinheiro da Câmara para fazer aquilo que não deve. Isso é ruim. Eu acho, vereador, na sua época que tinha boletim, hoje não precisa de boletim não, vereador. Precisa não. Vereador, você está desinformado, vereador. Olha, vereador, o dinheiro também não é meu, não. Agora, para você que não está sabendo, hoje tem-se o portal da transparência. Hoje, as prestações de conta, vereador, é online. Quando eu faço o pagamento dos vereadores aqui, o Tribunal de Contas está assistindo lá, está vendo. Quando chega no dia 30, o Tribunal de Contas já sabe o que foi que eu paguei e deixei de pagar. E quanto é que tem lá na Receita? Meu amigo, está aí o Tribunal de Contas. Está aí. Será que você mostrou esse boletim seu todos os meses? Eu não vi isso não, rapaz. Você mostrou os primeiros meses. Mostrou os primeiros meses, depois você não mostrou mais não, rapaz. E isso não precisa mais não, porque hoje nós temos portal da transparência. Hoje nós temos aí o povo vendo. E eu quero lhe dizer, vereador, que eu sou mesmo candidato. Sou pré-candidato a prefeito, posso ser pré-candidato a vice-prefeito, posso ser pré-candidato a vereador, mas eu entro na casa do povo de cabeça erguida. Se eu não for bem aceito, que possa me punir nas urnas, mas o meu trabalho eu faço. Eu faço e não tenho medo de sair na casa de qualquer cidadão para me pedir um voto, não. Então eu não tenho medo que faça relatório, que faça, bote carro de som na rua, falando não, porque o meu trabalho eu faço. E procuro fazer com responsabilidade. Por isso que eu tenho 4 mandatos. Se eu não fizesse com responsabilidade, eu só ganhava uma vez. E vamos concorrer ao 5º mandato, quem sabe? Quem vai dizer é o povo. O povo é quem vai dizer. O povo é quem bota e o povo é quem tira. Só já vi a presidente Dilma que saiu, não foi pelo povo, que o povo botou, mas o Congresso tirou. E nós aqui, quem bota é o povo, quem tira é o povo. E vou trabalhar até o dia 31 de dezembro, aqui no Poder Legislativo, procurando com mais transparência, mostrando o nosso trabalho. Porque antes de eu ser presidente da Câmara, me elegi por 4 vezes. Não precisei de dinheiro de Câmara para me eleger, não. E não vai ser dessa vez que eu vou precisar, não. Porque eu tenho o meu trabalho prestado e confio nos meus amigos. Eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para encerrar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 18 de abril de 2016. Boa noite e obrigado.